E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Muito bem! Que história é essa começando? Muito boa noite! De todos os tipos já tivemos aqui as histórias, mas eu já saquei que história de terror é uma coisa que sempre prende a nossa atenção. Você pode testar. Você começa contando a história qualquer, ninguém vai dar muita atenção. É você colocar um espírito ali que o pessoal firma. Você fala assim, ah, minha avó tava comprando na feira um mamão. Isso aí, história desinteressante. Agora, minha avó tava na feira comprando mamão e meu avô morto apareceu. Já aprendeu. Já dá pra lançar filme com o Cigano Igor que vai valer, vai dar certo. Quando dá medo, a gente fica atento. A minha teoria é que a gente fica atento pra saber se no fim da história o espírito sumiu ou ficou pairando e pode aparecer lá em casa. A gente tem uma certa, né? Porque o que a gente ganha ouvindo história de medo? Nada. Só serve pra depois a gente passar medo sozinho. Você tá em casa à noite, ouve um barulho e pensa, meu Deus do céu, avô do Fábio, com certeza. Ele veio ver se tem mamão aqui em casa, meu Deus do céu. Será que teremos histórias de medo hoje? Não sei. Meu primeiro convidado é um amigo de longa data, lá do Porta dos Fundos. Tão amigo que quando esse programa ainda era uma ideia que eu queria vender pro GNT, ele topou contar uma história pra me ajudar na venda. Deu certo, tô devendo R$14,99 a ele. Rafael Infante!
Bom dia, boa tarde, boa noite!
Agora, uma das coisas boas dessa profissão é a gente conhecer gente. De todas as partes, de todos os jeitos, de todos os tipos. Eu só conheci ele da TV e hoje estou conhecendo pessoalmente pela primeira vez. Mas a pessoa, quando vem do Maranhão, já começa bem. O ator Rômulo Estrela está aqui! E temos também ela, que veio para provar que há vida além do domingo. A gente ouve ela dando um boa noite numa terça até estranha. Poliana Brita! Vamos começar! Venham todos! Venham todos! Sente, coisa boa, minha gente. Ah, que alegria. Sabe que Maranhão, eu tenho uma relação boa com o Maranhão, porque eu já fui lá fazer show e tal, e passei meu aniversário no Maranhão.
Que legal.
Passei meu aniversário lá, levei a família toda, foi minha mãe que tá aqui, fomos uma galera, fomos em 14 pessoas, e eu falei, vocês têm que conhecer os Lençóis Maranhenses, que é um negócio impressionante. Levei, mas é um trâmite, porque você tem que sair de São Luís, 4 horas de ônibus até Barreirinhas. Chega em Barreirinha, pega um bug, mais 1 hora até lá. Chegamos lá, subimos, escala uma duna. Quando olhamos, o guia falou assim, a maior seca que o estado do Maranhão já viveu. Não, há um lençol. Eu falei, mas pera, era só areia, só
era
areia.
Só que eu queria ver.
E a minha família olhando falou assim, mas a areia é linda. Eu falei, não é linda, é areia. Eu queria o lençol. E aí eu lembro que tinha um, pra não dizer que não tinha nenhum, tinha um lençol d'água, assim, que é um que é permanente lá, que tinha 40 paulistas lá jogando água. Falei, vem que tá gostoso. A água tá quente. Eu falei, sim, porque é urina, amor. É isso. Então já já a gente volta pra conversar de verdade, minha gente. Um pouco aqui. E a gente pensa assim, ah, uma jornalista, né, renomada, com experiência, tem sangue frio nas horas do desespero, mas é nessa hora que a gente vê aonde é que bate, né, Poliana? Onde é que você tava?
Eu tava na África do Sul fazendo um safari.
Olha aí, coisa leve, mas com a família, diversão.
Com a família,
alegria.
Claro. A trabalho a gente é mais corajosa.
Ah.
Né? É mais corajoso a trabalho. Enfim, eu queria fazer um safári com os meus filhos, todo mundo aqui sabe que eu tenho trigêmeos. E tava esperando eles ganharem um pouquinho mais de idade pra gente conseguir, porque tem um limite ali pra eles poderem passear pelo safári dentro do jeep e tal. E aí eu falei, pai, você vai comigo. E ele sonhava em fazer um safári, então fomos. Só que aí, antes da gente ir, a gente tinha um problema. Meu pai começou a ter um problema no coração e começou a ter arritmia. E ele louco pra ir, sonhando com aquela viagem.
Quantos
e tal.
Anos ele tinha, desculpe?
Ah, 72.
Sei.
Tá com 75,
ah,
quase.
Ah, tá tranquilo.
É,
tá.
Podia ir. Mas assim, toma cuidado. Então fomos subir o Cabo da Boa Esperança. Antes, subiu, chegou lá em cima. coração, e ele sempre com um reloginho medindo.
E foi medicado tantas... também? Ele foi medicado.
Foi medicado, claro. Fiz um seguro, mas...
Tu queria dar o golpe no seguro, sua louca! Olha ela, fizemos um seguro, um milhãozinho...
Tudo planejado.
É, Boa África. Vamos aonde? Vamos subir o cabo da Boa Esperança, papai. Vamos pular nesse bug jump, papai.
E aí a gente foi pra fazer o safari. Logo no primeiro dia a gente chegou e aí vimos os leões. Só que eles tinham acabado de fazer uma bela refeição. Estavam deitados lá, dormindo.
É, leão preguiçoso, achei graça pra caramba.
Soltava pum, leão.
Soltava pum, leão.
Eu pedia tudo. Os meninos achavam uma graça, mas o leão não tava na forma que a gente esperou ver. Enfim, vimos os outros bichos, vimos o rinoceronte, vimos os búfalos, a girafa, a zebra.
Ah, tá bonito, estamos vendo bicho legal.
Quando chegou no final, no último dia, a gente não tinha visto o leão como a gente queria ver. A gente queria ver o leão acordado, não dormindo daquele
fazendo
jeito.
Fazendo malabares, fazendo uma brincadeira.
Lógico, né? Aí, conversamos com a guia, a gente saiu à caça do leão. Saímos de manhã, nada. Quando chegou de tarde, meu pai estava se sentindo mal. Ele ficou meio gripado. Aí eu falei, pai, tá muito quente, melhor você não ir. Ele falou, deixa para fazer amanhã de manhã o último, né? Eu falei, isso, descansa e tal. Poliana, cuidado com esses meninos. Porque tem umas recomendações que eles não podem levantar no jipe e tal. Tem que ficar paradinho, perto do bicho. Tá bom, pai, tudo certo. Poliana, cuidado com esses meninos. Tá bom, pai, tudo certo. Entramos e fomos. Procuramos. E aí... Um dos meus filhos, muito preocupado assim, qual é o animal mais perigoso? Ele perguntava pra Li, pra guia. Aí ela falava, o rinoceronte é perigoso porque ele não vê, ele atropela as pessoas. Às vezes
coisa
as pessoas...
gostosa.
É, o tal é.
Leve, eu gostei da tranquilidade. O rinoceronte, ele mata.
Aí, o outro é assim, é assado e tal. Aí ela falou, mas o que eu mais tenho medo é o búfalo. Nossa. Aí surpreendeu a gente, porque o búfalo, né? É. Aí ela falou, não, é porque ele não dá sinal. O búfalo, todos os animais sinalizam que vão te atacar.
Manda mensagem, liga. Ó, tô indo atacar daqui 2 horas. WhatsApp.
Fiquei esperto, né?
Quantos anos eles tinham?
Eles tinham 9 para 10.
9 para 10, então eram pequenos.
É porque, eu vou explicar um negócio rapidinho.
Ih, justificando. Fica tranquilo, a gente não tá julgando.
Não, mas eu vou explicar. Eu já tinha levado as crianças à Disney. Mas aí eu fiz uma viagem pra Atacama.
O Mickey ataca, isso é igual, né? Não. Eu vi o lindo Rafael pensando, ué, Disney e o leão te comendo?
Mas aí eu pensei assim, quando eu fui pro Atacama, foi um negócio tão incrível, tão transformador na minha vida, que eu falei, poxa, eu não vou ficar levando esses meninos pra Disney, não. Eu preciso que esses meninos vivam experiências que vão ficar pra vida toda. Vamos mudar esses roteiros. E a gente começou a mudar a partir daí, entendeu?
Entendi.
E aí, o que aconteceu? Ela falou que era o búfalo, explicou, e a gente seguiu. De repente, ela recebe uma mensagem, aí sim.
Olha aí.
Avisando que tinha umas leoas com os filhotes. Um grupo de leoas que cuidava dos filhotes e estava por ali. Aí as leoas lá, a gente parou, já era lusco-fusco, assim, fim de tarde, paramos ali. Elas ficavam, a gente ficou muito pertinho, assim, vendo.
Mas essa hora não é a hora que elas saem para caçar?
Ai, meu pai.
Eu não sabia.
E elas adoram criança de 9 para 10. É com ketchupzinho. Um azeite, um filete de azeite.
Eu já me cago.
Assim, tem o jipe aberto.
Eles estão na natureza, né?
Sim, eu tô no ambiente deles. Eu tô no ambiente, a gente tava. Aí é um jipe aberto. Aqui, porque lá é mão francesa. Aqui fica a guia ali. Aí na frente tem uma espingarda, um rifle, né? Que ela tem por segurança. E na frente mesmo tinha o Eric. Um homem enorme. Que é da região e que era um olheiro. Então ele fica avistando e ele fala: tem vestígio de não sei o que aqui, vai, joga pra lá, vai pra lá.
E é impressionante como eles sabem vestígios que a gente não consegue enxergar.
Não.
O cara olha 2 quilômetros, verdade, assim, ele fala: tem leão ali, você não sei onde. Safari. Ela vai chegando perto, você só se dá conta quando o leão tá aqui, que você... rapaz, ele tá aqui mesmo, senão você não lê. Não é verdade?
Fiz.
Aí a gente parou, ficou vendo ali aquela coisa, várias leoas, me senti uma delas, né? Eu com os meus filhotes, as leoas com os filhotes, tudo lindo,
você
né?
Você é lúdica, né, Poliana?
Aí, eis que... Não, aí de repente, elas começaram a se posicionar. Uma caminhou pra cá, parou aqui. A outra caminhou pra cá, parou aqui. Aí eu falei, Li, é impressão minha? Elas estão se posicionando estrategicamente, assim, Ela falou, não, não é impressão, não. É a hora da caça.
Ah, agora eu vou caçar. Não, não, não é impressão.
Aí, o Guido falou assim, eu quero ir embora. Ele entendeu, ele falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, é porque agora é a hora da caçar. Eu quero ir embora. Eu falei, não, a gente vai embora. Eu falei, Lili, então vamos embora. Ela falou, mas é o momento que todo mundo espera do safári.
Exatamente, o mais difícil é ver uma caça.
Todo mundo quer ver isso. Eu falei, não, mas as crianças não podem ver isso. Eles vão ficar traumatizados, assim, o tiro vai sair pela culatra. Vamos embora daqui. Tem certeza? Tenho certeza. Aí, tá bom. A essa altura, outros jipes já tinham chegado. A Glória Maria tava nesse safári com a gente, só que ela tava em outro jipe. Aí, saímos, a gente se pôs, virou, desceu, subiu pra ir embora. Tem certeza, Poliana? Tem certeza. Quando a gente vira assim pra ir embora... De repente, o Eric, que é o olheiro que fica ali na frente, olha pra ela e fala assim, right, 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 pra ela seguir pra direita. Eu olhei, assim, tudo segundos, eu olhei pra trás, vinha um rebanho de búfalo. Mas assim, não. Eu nem sei se chama rebanho, deve ser rebanho.
Uma manada de búfalo?
Manada é elefante, né?
É, mas daí o búfalo é parente. Tudo.
Mas eles vinham correndo. No que eu olhei... Ele falava, right, right. Ela jogou. Eu olhei e eu achei que não fosse dar tempo. Porque a gente estava, assim, no caminho do rebanho. Eu só olhei para os meninos, segurei a mão de todo mundo e joguei todo mundo no chão de jipe.
Mas teve um que você deixou, né? Pra segurar na mão de um, no outro terceiro.
Olha o tamanho da minha mão.
Mamãe, é minha mão, mamãe. E eu, mamãe. Vem cá. Vem cá. Deu uma chave de coxa.
Vou te explicar um negócio. Olha o tamanho da minha mão.
Ah, é mão zurda mesmo aqui, ó. Pegou aqui dois.
Peguei duas mãos de cá. Uma mão de cá e juntei os meninos no chão. Juntei os meninos no chão agora, sério. Eu achei que a gente fosse ser atropelado.
Porque os búfalos vinham pra atropelar o carro.
Porque eles vinham assim... A gente tava no meio deles. Assim, na frente deles. Ela jogou o jipe assim, ó. Rap, pra direita. Eu joguei os meninos no chão e segurei e eles passaram. Sabe aquela cena de filme que levanta poeira, assim?
Sei.
E levanta muita poeira. E a gente, assim, é ela. E em seguida, quem veio?
A leoa.
As leoas.
Ah, ah.
Na verdade, eles estavam... A caça que a gente começou a ver, eles queriam pegar um búfalo. Resultado. A gente parou, aí ela falou, eles vão pegar, eles vão pegar. Porque é isso, né? Quem tá no safári quer ver isso.
Quer ver caçada.
A gente não queria ver isso, entendeu? Nem queria ver a caçada, nem queria ser caçado, nem atropelado. Nada disso.
Caramba.
Vamos embora agora! Os outros jipes todos foram.
Acompanhar.
Viram. De fato, uma das leoas pegou o búfalo.
Olha, que raridade.
Foi a refeição da noite. Foi o grande momento que a gente não queria ver, mas que eles viram. E aí a gente voltou pro hotel e chegamos lá, tava meu pai.
Imagina teu pai.
Que sonhava em ver isso.
E mas eu... ia ser a última coisa que ele ia ver. Porque ele ia ver...
Ele ficou frustradíssimo.
Tadinho.
Mas eu dava graças a Deus por aquela gripe.
Safari, você vai ver... É que fala safari, parece que a gente vai caçar, né? Mas não tem isso. Até um dia que eu falei isso aqui, você fala safari, pensa, meu Deus, vai matar os bichos tudo. Não. Você, no primeiro dia, tudo lindo. Você vê a girafa, que linda, a zebra. Zebra, por exemplo, tem muita zebra. Aí você vê zebra linda. No segundo dia, vê zebra. No quarto dia, você tá pensando, quando é que vão matar essa zebra? Quando é que vai vir um leão e morder esse pescoço dessa zebra? Porque você quer ver ação. Você fez uma viagem com a família e passou por uns perrengues, mas tem familiar aqui que também passou dificuldade na tua mão.
Ah, ainda mais quando você não imagina passar por esse tipo de situação, nunca na sua vida.
Por exemplo, vai lá.
Por quê? Porque eu assim, enfim, minha mãe e meu pai sempre muito atentos à educação e cobravam sempre muito. Minha mãe é uma mulher muito... Eu considero ela uma mulher muito, muito educada, muito, muito fina e tal. É, mesmo sendo extrovertida, falante, comunicativa...
Ela é maranhense?
Ela é maranhense.
Ótimo.
Meus pais... A família toda é maranhense.
Boa.
E a gente é muito amigo. Eu e a minha mãe, a gente é muito amigo, a gente é muito parceiro, a gente faz as coisas juntos, a gente viaja junto.
Você vê que ela tá elogiando muito a mãe, porque...
Mas tem algum problema aí, cara.
É porque eu fui pego de surpresa e eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. A gente terminou de almoçar e ela começou a falar que tava se sentindo meio mal. Ah, eu tô com uma azia, não tô muito bem... Eu falei, mãe, vai no banheiro, a gente vai sair, vai no banheiro, dá tempo, a gente sai.
Você vai contar a história da sua mãe? É. Eu te matava, viu, se fosse meu filho.
Mas é porque, enfim, isso acontece, que é possível de acontecer, e eu duvido que todo mundo aqui já passou por isso em algum momento. Mas ela tava assim, eu falei, mãe, tá tudo bem, a gente pode? Ela falou, pode, eu aguento, tá tudo certo. Fomos, entramos no elevador. Lá em São Luís, eles moravam num prédio no 13º andar. Então era uma viagem até a garagem. E aí entramos no elevador. Nessa que a gente entrou no elevador, ela falou, Romulo, eu não tô legal.
E... que hora boa pra sacar isso, né?
Aí eu falei, pô, tu tá me falando que tu não tá legal, ó. Desde que a gente terminou o almoço. Ela falou, não, não tô bem, meu filho, de repente. Ela solta um pum no elevador.
Ela solta um pum.
Mas assim...
mas violento.
Fábio, foi um... sabe aquela coisa do tipo, sou polida e não posso soltar um pum? Mas também não tenho muito o que fazer. Saiu. Eu olhei pra ela...
assim. Cheio o elevador?
Não, eu e ela no elevador. Só que aí é que tá o perigo. Porque você fala, essa porra vai parar.
Lógico.
Não, é de Murphy, amigo.
E o que acontece é o seguinte, na quando hora, você, né, solta um pulo no elevador, aciona no cérebro de alguém no andar.
Ah, vou pegar o elevador.
Vou pegar esse elevador. E a pessoa sai correndo e aperta o botão, não é? Ó, vem coisa aí.
Por que que a gente não solta quando a gente tá sozinho?
Sim.
Porque a gente fala, vai dar merda.
Vai.
Vira alguém.
E aí sua mãe soltou e deve ter vindo, coitada.
Coitada firme. Total, porque foi sem querer. Ela jamais imaginou que ela fosse fazer isso. Amigo, a gente devia estar no meio do trajeto. Eu falei, essa porra desse elevador vai parar, é certeza. O elevador parou. Um andar antes da garagem.
E aí a pessoa entrou?
Tinha um vidrozinho assim na porta do elevador, a porta primeira recolheu. Quando eu vi que tinha gente, falei, eu tenho que fazer alguma coisa
não
aqui.
Não entra, não entra.
Falei, o que eu vou fazer?
Fez?
A porta abriu, eu meti a mão no peito do cidadão. Eu falei, peraí só um minutinho. Aí eu parei, ele assim, olha, a porta tava aqui, né? Eu só podia olhar pra cá, né? Eu falei, peraí, será que eu tô no andar certo?
E a mãozinha daqui fazendo assim.
A mãozinha daqui.
Será que eu tô?
Fábio. E eu olhei pra ele e falei, me ajuda, porra. Vamos tirar isso. Sacode aí. Aí eu meti a mão no cara. O cara achou aquilo tudo estranho demais.
Lógico.
Ele falou, meu Deus do céu. Esse cara nem conhece esse cidadão botando a mão no meu peito. Eu não tinha mais o que fazer. Ele entrou no elevador. Ficamos os dois. Constrangidos.
Mas ainda tava muito cheirão? Tava cheirão?
E é claro,
não, porque
é
uma. Ela não,
ela é muito fina, né?
É muito chiquérrima.
E ele achou que foi você.
Era até um perfume de azaleia que tinha vindo.
Rapaz, você dividiu o camarim comigo. Você sabe que eu sou um cara fino.
Mas
e
a sua mãe, você conta uma história dessa, sua mãe não vai ficar brava com você?
Não, não.
Ela vai estar vendo em casa agora o programa. Olha quem tá aqui, gente. Olha quem tá aqui.
Eu vou morrer e matá-lo também.
A pessoa trouxe a mãe.
Eu só contei esta
você
história.
É porque ela estava.
Porque ela me autorizou.
Ele é louco. Ai, eu pensei que ia ser leve. Sutil e generoso.
Peraí, você está falando dele ou do pum?
Do pum.
Do pum. Imagina a senhora voltando agora pra São Luís.
Hoje ainda.
Hoje, encontrando o pessoal lá. Vamos te reconhecer e falar, só tem a senhora do peido? Cuidado, hein?
Ô, Fábio, não fala isso, que era o medo que ela tinha.
Mulher, tá tudo bem aí do lado, gente? Tá, né? Obrigado.
Obrigada a você.
Te amo.
Trouxe!
Te amo.
Eu gosto de a pessoa conta a história e traz a outra pra humilhar um pouco
ela
mais.
Falou assim, ela falou, você não vai contar isso se eu estar presente. Não, senhora.
Ah, gostei
boa,
também.
Boa,
a gente vai já negociar ali.
E vem no carrinho comigo, ó.
Se soubesse, pegava o próximo. Que maravilha. Mas esse perrengue realmente é...
é um perrengue.
É um perrenguinho comparado ao perrengão que vem aqui.
Caraca.
Porque esse aqui, tudo bem, é um cheirinho ruim. Aqui, houve sensação de morte, não houve, não?
Houve, cara.
Fala aí, Rafael.
Graças a Deus, cara.
Oi, meu nome é Rafael.
Não, graças a Deus, eu viajo muito trabalhando.
Ótimo.
Tem que viver. E eu sei que você é um cara que viaja muito, muito, muito. E que você, Fábio Porchat, quem teve a oportunidade de entrar no avião com ele, é aquele que sentou, já fez assim.
Isso.
Já dormiu. Que é um tipo de gente que
ótima
eu acho
companhia.
Que é uma espécie a ser estudada.
Sim. Ótima companhia.
Uma ótima companhia.
Ótima, adoro.
Na minha humilde opinião, eu tenho um pouco de famoso cagaço de alguns tipos de voo.
começa, porque o medo, a pessoa que tem medo, ele vai começar a racionalizar o que é isso. E eu comecei a pensar, o que é esse medo que eu tenho? Você está num negócio de não sei quantas toneladas, a 10 mil metros de altura, não sei quantos pés, a uma velocidade de quanto que vai o avião? 800?
800,
é. Aquilo é feito meio para cair, mas a gente finge que não é.
A gente combinou com o Santos Dumont, que vai dar tudo certo.
E eu fui fazer um trabalho em BH, que é uma viagem de meia horinha. Fui com o Luiz Lobianco, grande amigo nosso, inclusive, ótimo, de Porra dos Fundos, e Cintia Oliveira, que era nossa empresária da época. Mas aí o que aconteceu? BH, todo trabalho, todo mundo feliz. E rolou, não sei por que coincidência, no momentinho a gente no aeroporto para voltar, um papo de tipo, Rafa, me disseram que você tem um pouquinho de agonia de avião, mas que bobagem, né? É, uma bobagem.
Ah, que legal.
É verdade. E normalmente a gente, isso acontece comigo, eu falo assim, quer saber? Eu vou encarar esse medão. E eu, a pessoa que tem medo, começa a ficar ligado em tudo. Então eu comecei a ver uma certa tempestade se aproximando do aeroporto de Belo Horizonte. Eu já fico só aqui, fechadinho todo, mas olhando aquilo quieto pra mim. Cara, falta uma horinha pra gente coisar, não é aquela... Chegando, passar perrengue que me sufoca. O ônibus, por exemplo. Porque as pessoas sempre falam isso, o medo é irracional. As pessoas falam assim, Rafa, é muito mais perigoso de ônibus. Só que o cara do ônibus, você vai fazer uma viagem Rio São Paulo e fala, boa noite, meu nome é Mauro Sérgio, eu vou te levar até São Paulo, vou parar no grau. E fecha aquela porta. No avião, a gente entra, você botou o primeiro pezinho, tá? Em caso de pouso na água... Isso pode acontecer, mas voltando à tempestade formando.
Pode acontecer.
Cara, tá bom, então tô lá. Vou encarar isso com ele. Aí falei, esse momentinho do foda-se, ele é muito cruel. Eu falei, quer saber? Pô, é seguro mesmo. Isso daí? É. Vou ficar aqui questionando. E eles felizes, comendo, tomando vinho. Né? Vamos lá, plano. É um voo de meia hora, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Santos Dumont, meia hora. Subidinha, meio catanganda. Aí, tá vendo? Bom, rompeu aquela camada de nuvem. Falei, tá vendo? O medo é irracional, uma besteira. Começamos a aproximar do Santos Dumont. A tempestade chegou no Santos Dumont conosco. Então, num procedimento que quem tem medo sabe, de descida, que normalmente dura 20 minutos, começou a dar problema. Ventos, raios em tempestade, durante 40 minutos, quicando naquele avião.
Ah, para, cara.
E era uma companhia que aquele aviãozinho um pouquinho menor, que é uma cor.
Sim.
Bicho. 40 minutos quicando, e o que mais me agoniava, o piloto não falava absolutamente nada. Sabe aquela falta de comunicação? Eu sempre penso, fala qualquer coisa, fala, estamos na merda. Dá... falou com a gente, falou, dá um alívio. Nada, Fábio. Aí você começa a olhar aquela cena, pessoas que podem te trazer conforto. Aí eu olhava pra esquerda, três, juro por Deus, três freiras orando.
Morando alto?
Da... Alto? Você olhava pra janela da direita. Eu vi os raios, capacidade que eu tô de vocês. Eu falei, meu Deus. Olhei pra trás, a aeromoça assim, ó. Super tranquilo. Uma cara de óbvio que não é tranquilo.
Claro.
Óbvio. Não, não. Luiz Lobião, que me implicou durante o... Me sacaneou, ah, besteira, verde. Eu acho, eu virei um pouco aquele desenganado que aceitou, sabe? É, tudo bem, mano. E a Cíntia, que ficou nervosa, começou a falar. A Cíntia ficava pro Luiz. Luiz, amanhã 8h30 o carro está na sua porta.
Falando mesmo.
Já passando por isso. E o mais curioso da minha cabeça, eu fui analisando aquela cena toda, quando eu olhei, na terceira fileira tava o Gabeira.
O Fernando Gabeira?
Lendo um livro. Eu achei muito curioso, ele tá muito tranquilo,
de
né?
De boa.
De boaça. E aquilo que cava, quando começou, aí faltando, sei lá, depois de 40 minutos quicando o piloto, tripulação. Aliás, o piloto, um beijo pra todos os pilotos que salvam nossas vidas e que profissão deliciosa, que eles estão sempre muito relaxados.
É.
Como ele falou, estamos aqui. Não, depois de 40 minutos ele falou, estamos sobrevivendo uma área de instabilidade.
Jura?
Notei.
Mas ele achou um momento, dentro daquela estabilidade, ele achou uma rota pequena que ele ficava circulando sem tanto problema. Então a gente ficou ali meio circundando e liberou o pouso. Depois virou uma vida normal. E coitada da minha mulher, Tatiana, te amo. Que eu desci e toda a adrenalina descontei nela. Falei, aqui tá vendo? Transporte horroroso, eu odeio! Era num casamento aqui que hoje, gente.
O que tá acontecendo?
Enfim, eu tô vivo, graças a Deus.
Nunca tive medo, mas também nunca peguei uma coisa assim. Eu, o que já aconteceu comigo é um voo normal, chuva, todo relâmpago e tal. Mas aí eu, aqui lendo o livrinho, olhei na janela. Que eu olhei a janela, eu vi um raio e ouvi um... Pum!
Eita!
E era voo à noite. E eu falei, bom, todos nós ouvimos. E aí era um barulho muito forte. Eu pensei, bom, agora não tenho medo, mas ouvi tom. E aí silêncio piloto na dele, que ele finge, vamos ficar quieto que ninguém ouviu. E aí eu falei, bom, mas o avião continua indo normal e eu ainda meio tentando olhar pelo... Porque daí você acha que vai fazer o quê também, né? Você vê a asa pegando fogo, você fala assim, ó, tá pegando fogo, ele apaga.
Apaga aí, apaga aí, né?
Fala, ah, deixa eu ir lá assoprar. E aí quando pousou, deu tudo certo, eu saindo, eu falei pra moça, eu ouvi um barulho, ela falou assim, foi um raio que atravessou o avião. Aí eu falei, mas tudo bem? Ela falou, pousamos. Aí tá bom.
Que loucura, hein?
Mas com o avião a gente passou perrengue já, mas tem gente que passou perrengue com um carro aqui. O Gerson. Onde está Gerson? Tá ali atrás, ó. Tudo certo, Gerson? Tranquilo. Beleza. Fica em pé mesmo pra gente não atrapalhar a pessoa, vai. O que aconteceu, Gerson?
Cara, 92, eu faço balbúrdia, eu sou professor universitário, né? Com um grupo de professores, nós íamos viajar para um lugar chamado São Tomé das Letras, bonito, não
Ih,
sei onde
fica. Ih, tu ia tomar
fica.
Muito chá, muita coisa
Provavelmente, uhum. Eu não conheço. Uhum. Aí o que aconteceu? Marcamos uma reunião na casa de uns amigos, cheguei lá, não tinha levado nada. Todo mundo levando vinho, comida, o bobão. Não levei nada, vou lá no centro buscar.
Claro, vem um pouquinho mais pra frente só pra eu não pisar nela, né? Que eu tô com ela, tá praticamente ouvindo a história. É a tua senhora? É. Então vou até sentar nela aqui. Vambora, fala aí.
Não. Aí o que aconteceu? Eu tinha um Fusca. Fusca, era naquela época, ainda hoje é igual a celular. Se você deixar em cima da mesa, o pessoal rouba. Se você der mole, Fusca era assim.
Sei.
Então você tinha dois alarmes, você tirava o motor do carro, botava na pochete, que era pochete na época,
Nossa
né?
Nossa senhora.
Amarrava, tudo podia. Aí fui, liguei o carro pra ir no centro comprar as coisinhas. Não tinha, não pegou o carro. Não pegou em mas Petrópolis, pra quem conhece, tem a reta. Principal que é a Rua do Imperador, o resto é tudo ladeira. E eu tava na ladeira.
Ah, e não é só então, isso, né? É Fusca.
É Fusca.
Com dois alarmes que não se falavam. Aí o que acontecia? Arrumei tudo, falei, vou fazer pegar no tranco. Uma vez, tá, não pegou, duas, três, não teve jeito. Cheguei na parte de baixo, não tinha mais jeito. O que eu vou fazer? Tinha uma boa alma do outro lado da rua. Pô, viu meu desespero, chegou pra mim, pô, quer ajuda? Falei, sem problema nenhum. Você depois vai pro centro? Eu falei, vou, te dou uma carona, deixa na rodoviária. Beleza, ele botou uma bolsa que ele tinha, me ajudou.
Que coisa boa.
Começamos a empurrar o carro. E uma vez, nada, não pegou, eu mexo no alarme, a segunda vez, nada. Ele falou, posso tentar? Falei, claro que sim, né, meu amigo? Pô, tá me ajudando? Ele foi pra frente, empurrando pelo lado de fora, empurrando pro lado de trás, empurrando, empurrando, ele pulou dentro do carro, o carro pegou. E ele foi embora com o meu carro.
Fusca, cara. O Fusca é um carro muito desejado.
Ele ajudou o ladrão a roubar o carro dele mesmo.
Ajudou o ladrão a roubar, cara.
Você tinha identificado. E a senha do alarme é 9677. E perdeu o Fusca.
Não, por que que não perdia? Porque ele sabia dar tranco, mas não sabia dirigir. Ele bateu em Pedro do Rio.
Mentira!
Verdade.
Era melhor ter roubado.
Era um destino de Petrópolis, ele bateu com o carro e arrancou roda, tudo. Não tinha gota de sangue dele. Eu não sei como que consegue. A roda foi arrancada do Fusca.
Que loucura.
Mas não acaba aí, porque a vergonha piora.
Como é possível?
Não tem seguro, você tem que correr atrás. Como é que você vai na delegacia dar queixa? Aí você chega na delegacia, o cara... Policial, como é que aconteceu? Eu não vou mentir pro cara, né?
E você contou a história policial.
Eu tive que contar pra ele.
E ele te fechou como otário, não? Tem isso, às vezes a pessoa colocou...
A cara de babaca não sai. É na hora tudo.
Maravilhoso, Gerson.
Cara, você perdeu o carro assim, deve ser...
Pô, é complicado. A Laís tem uma história também, porque essa aqui é de assalto, a gente tá escalonando as histórias. A Laís tem uma história bastante curiosa, não vou dar spoiler. Cadê a Laís? Tá lá. Ah, a Laís é que tava sentadinha do seu lado ali,
Sim.
ó, Rafa, que eu falei ia contar a história. E ela tranquila, plácida, né, Laís?
Não.
Não,
eu tô
tá
fingindo.
Só nervosa. É. Laís, o que aconteceu?
Então, essas senhorinhas de bairro que trocam receita, troca muda. Uma amiguinha da minha mãe, a dona Zefinha. Ela, todo dia, rotina, ia pro portão, me dá bom dia pra ir pra escola. E quando eu voltava, ela estava lá novamente.
E Zefinha é nome de idosa, né?
Pela... É, Dona Zefinha.
A Zefinha, ela tinha 6 anos.
Dona Zefinha, diariamente, bom dia, boa tarde, dá um abraço na sua mãe. E eu fui pra escola, um dia, normalmente, voltando, ela não estava. Quando eu voltei da escola, deixa eu falar com você, minha filha. Falei, Dona Zefinha, tudo bom? Fala com a senhora. Manda um abraço pra sua mãe, um beijo, diga ela que ela é minha amiga querida do coração.
Zefinha era boa, gente.
Zefinha era maravilhosa, ela me dava boldo, ela fazia chazinho pra todo mundo, ela era incrível.
E ela falou, manda um abraço pro meu neto também. Eu falei, com certeza. Voltei pra casa. Essa cena nunca vai sair da minha cabeça. Sentei, tirando o uniforme. Ah, mãe, dona Zefinha mandou um beijo pra senhora. Ela falou que tá tudo bem, que tá com saudade, que você é incrível. Minha mãe cortando cenoura. Simplesmente ela parou a cenoura. Ela falou, Laís. Eu falei, fala, mãe. Tirando o uniforme, tudo bom. Aí ela, hoje é a missa de sétimo dia da dona Zefinha.
É sério
dona
isso?
Dona Zefinha faleceu, tem uma semana hoje. Ah, eu faleci junto com a dona Zefinha. Eu apareci do lado dela. A alma saiu, eu fiquei roxa, azul, rosa. Caramba. Eu não entendi o que tava acontecendo. Falei, onde é que eu tô?
E aí você voltou pra casa da dona Zefinha pra certificar? De repente acharam que ela morreu, ela tava lá esse tempo
todo. Eu acho que eu fui junto com ela, não entendi o que aconteceu. Foi muito louco.
Você não confundiu com a dona Zefinha com nenhuma outra?
Não, assim, era no portão da dona Zefinha, ela estava toda de branco. Ela faleceu de verdade.
E ela veio pra te dar um abração.
E hoje ela tá aqui pra contar essa história.
É uma bola, dona Zefinha! Dona Zefinha que tá sentada aqui nesse puff, ó. Linda ela, a graça. Que loucura, que medo. É, mas tem história também. Você tá falando de amiga da família, tem história com a família. A Márcia. Cadê a Márcia? Tá outra, tá lá do outro lado. Olha lá, Márcia. Márcia. Esse pessoal todo a gente vai descobrindo aqui na plateia. Isso aqui, ó. Tudo bem, Márcia? Como é que tá?
Tudo.
Deixa eu te falar. Eu não quis contar um pouquinho da sua história aqui, porque vou dar spoiler. Conta o que aconteceu.
O que acontece? Eu tenho uma filha de 14 anos. Ela escondeu que estava grávida.
Ah.
E eu só descobri quando a criança nasceu.
Mas ela mora...
É, mora comigo, mas só como eu era caixa, eu trabalhava 12 por 36. Um dia assim, ela ficava com a avó, um dia assim comigo. E justamente a criança nasceu no dia que eu estava trabalhando.
Mas você não chegou a ver a barriga dela?
Não fez barriga, até exame eu fiz nela.
Mas não fez mas não teve barriga, 9 meses não fez barriga?
Não fez barriga, porque ela é bem gordinha e ela é alta. E ninguém diz que ela é minha filha porque tem a minha altura, tem bem gordinha, então não fez barriga nenhuma.
Mas e como é que te avisou, como é que foi isso?
Aí eu acordei de manhã, né, meu telefone estava descarregado, também nem liguei porque ninguém iria para minha casa, a tia dela me ligou. Márcia, você está onde? Eu falei, tô em casa. Tu não vai ver sua filha, não? Eu falei, o que, que tem minha filha? Seu neto nasceu. Hã? Que neto? Naquele momento eu infartei. Eu estava de camisola, saí de camisola com meio da roupa.
Saiu de camisola mesmo. E era teu neto mesmo.
Era meu neto mesmo. Aí quando chegou no hospital, eu falei assim, como a avó não conseguiu internar porque ela é de menor de idade, eu falei, eu sou a avó da criança, a mãe
Mas
da adolescente.
Mas a avó sabia que ela estava grávida?
Não, também quase que infartou. Foi as duas de ambulância, na verdade. A avó com a pressão alta e ela tendo...
Que loucura, a avó que era jabiza. E a criança, que é mais doida, a criança recém-nascida, tava grávida também, imagina. Já tava loucura. E hoje tá bem? E
hoje tá bem.
Como chama?
Arthur Miguel.
Arthur Miguel. Quanto tempo tá ele?
9 meses.
Não, foi agora pouco.
Foi há pouco tempo.
Que ótimo. Manda um bico. Como é que chama sua filha?
Isabelle.
Isabelle. Minha mãe chama Isabela. Tudo parecido. Tá tudo em casa. Manda beijo pra eles, tá?
É,
tô isso. Que loucura. Agora, fazia um tempo que a gente não tinha aqui no programa história de carnaval. História de carnaval é sempre divertido, porque gera de tudo um pouco. Eu não sei, porque eu acho que Poliana vai se identificar. Você é meio distraída, não é que você falou?
Nada, quase nada.
Quase nada.
Você,
né?
Tá inventando.
Sei. A Karen tem uma história curiosa de distração. Cadê a Karen? Tá ali sentadinha, olha aí, deixei pra lá do lado dela. Tudo bem, Karen?
Tudo bom.
Como é que você tá?
Bem, você?
Deixa eu sentar do seu ladinho aqui, por dado, pra não te machucar aqui atrás. Boa. Tudo bem?
Bem, você?
A gente vai pro intervalinho pra voltar no próximo bloco com essa história. Dá só um... Sem revelar muita coisa, dá só uma pequena ideia do que aconteceu com você.
Bom, coincidiu dia de pagamento, primeiro dia de férias e sexta-feira de carnaval.
E você resolveu gastar esse dinheiro?
Saí do trabalho e resolvi tomar só um negocinho ali.
Vamos ver aonde isso vai dar. Não sai daí que a gente já volta. Como uma estrela. E ao meu lado, Karen, que está aqui, que vai contar a história de carnaval. Karen, o que aconteceu com você, Karen?
Então, como eu disse, coincidiu dia de pagamento, primeiro dia de férias, sexta-feira de carnaval.
Tudo maravilhoso.
Saí do
trabalho. Esse Mercúrio se alinhou com Júpiter.
Tudo, o universo, aquele dia.
Isso, estava dizendo alguma coisa pra você.
Senti.
Vai.
Senti. Saí do trabalho, tinha um bar logo de esquina, assim, 6 horas da tarde. Falei, vou tomar um negocinho aqui rapidinho.
Às vezes é uma cervejinha.
Que minha amiga tá me esperando pra gente arrumar a mala e viajar amanhã. Vou tomar um negócio. Desci no bar, pedi uma cerveja, pedi mais uma. Acordei, de repente, eu fiz assim. Quando eu acordei, eu tava dentro de um ônibus de viagem e era sábado de manhã. Aí eu fiquei confusa e todo mundo dormindo, era um pessoal jovem. Eu falei, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu não tava no bar. Eu tava com a mesma roupa que eu tinha trabalhado. Eu fiz, mas eu
tava de roupa, bebi já um pouco.
Falei, acho que bebi um pouco ali. Não. Aí levantei, todo mundo dormindo, eu ia o ônibus na estrada. Aí eu fui, abri a porta do motorista. Abri a porta do motorista e falei, com licença, ele... Ah, Karen, vai dormir. Aí eu fiz...
Ih, ó. Já tinha até intimidade.
Falei, acho que temos um problema aqui. Aí eu fiz, oh, senhor, me desculpa, mas tá indo pra onde esse ônibus? Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele falou, pro Paraná. Eu fiz o quê? Eu falei, o quê? Aí ele falou assim, é, pro Paraná, mas não, mas deita lá que a gente já tá chegando. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei, as pessoas começaram a acordar e eu olhando assim, tipo, quem são vocês? Pensando, né? Mas ali, fina. As pessoas, Karen, tudo bom? E aí? Melhorou? Tá animada? E eu falei, mas quem são essas pessoas? E aí, tipo, aí chegou. Aí chegamos lá e todo mundo desceu e foi pegar as malas no bagageiro. Eu falei, gente, eu não tenho mala, eu acho. Não tenho mala. O que que eu tô fazendo aqui? Aí o moço falou assim, você não vai pegar a sua mala e a sua barraca? Aí eu fiz, o quê? Aí, tipo... Eu falei, mas vou, claro, fui lá, peguei.
E era a sua mala?
Era, da minha casa e minha barraca. E aí eu falei, gente, mas o que, que é isso aqui? Aí, vamos todos então ali que a gente vai pra lá pra pegar o barco. Eu falei, parou. Falei, moço, peraí. Como assim a gente tá no Paraná, tem que pegar um barco, eu tenho uma mala? Ele falou assim, ó, é o seguinte, a gente tava com um ônibus de excursão e a gente parou na frente do bar. Você tava lá fora, animadíssima.
Sim.
Falou, onde vocês vão? A gente vai para uma excursão na Ilha do Mel. Eu falei, a gente vai numa ilha. Ele vai. Eu falei, interessante. Continua. Ele falou, aí a gente falou assim, ah, você quer ir? Quero. Mas, ah, então vamos, tem espaço. Eu falei, tá, mas tem que ir na minha casa pegar a mala. O irmão dele, que tava lá, tava de carro, me colocou no carro, me levou até a minha casa, eu fiz a minha mala, eu peguei a barraca.
Olha que
Meu
perigo.
Deus, que perigo.
Eu voltei, eu entrei no ônibus, o ônibus era open bar. E lá se foi. E eu continuei. E aí conversando com todo mundo e aquela coisa toda. E chegou uma hora e outra aumentando o pessoal. É, anima, carnaval.
E o pessoal já gostava de você, né?
Meio de ano, completamente. Aí, tá, chegou uma hora lá, todo mundo dormiu, dormi também. E a gente acordou no outro dia. Só que assim, eu lembrava só até a parte que eu estava no bar.
O resto não, tudo.
Nada.
E aí, você foi pra Ilha do Mel?
Fui. Eu tava lá, eu já paguei.
Você pagou?
Lá. Claro, paguei.
Ela pagou a excursão pra Ilha do Mel?
Justiça, é. Você
pagou outras coisas, conferiu a fatura
depois.
Contei
o dinheiro, tava tudo certo. Eu só paguei a excursão mesmo e acho que nem paguei a cerveja do bar. Porque, tipo, não tava faltando tanto dinheiro assim.
E valeu a Ilha do Mel?
Valeu, mas essa parte eu não posso contar na televisão.
Aí é que fica pro próximo programa.
Aí é carnaval. Aí é muito carnaval.
Aí é carnaval demais.
É outra história, é outra história.
Que loucura, tá vendo, cara? Você, a pessoa dormiu e amanheceu na Ilha do Mel.
Eu não entendi por que você falou que eu ia me identificar com a história dela.
De distraída, você não é distraída?
Eu não entendi nada.
É porque no caso dela não foi distração, foi bebedeira. É verdade, eu chamei de distração, mas tô te acusando de pinguça, realmente. É verdade, não pode ser assim. Que loucura. Mas carnaval tem isso, a gente vai ficando, mas quer saber? Quando vê, porque eu não entendo, eu adoro carnaval, gosto de bloco, gosto de dia de desfile e
adoro
tal.
Adoro também.
Mas eu não consigo entender assim, vamos acordar às 6 da manhã não. Pra ir no bloco?
Só você tá virado,
né? Eu não entendo essa dinâmica de 8 da manhã você já tá com a cachaça. E vai rolar a festa. Você, meu Deus do céu.
Desculpa, eu tenho uma curiosidade e não é nenhum papo de, ai meu Deus, tá dando tanta. Nem julgamento. Mas tem que beber quanto pra esquecer completamente, assim, que entrou. Que entrou num. Assim, de verdade.
Cada um é um, né?
É. Cada um é um, né? Às vezes duas cervejas. Sem brincadeira.
Às vezes é uma taça de vinho, Rafael.
Que ele não tocou.
Mas tá falando de tomar uns negocinhos, a gente no próximo bloco vai pro bar. Que a gente vai tomar um vinhozinho, não vai parar no Paraná, mas vai. responder umas perguntinhas ali. Porque a gente vai colhendo essas histórias da plateia, não só de gente que tá aqui, gente que a gente traz, que a gente identifica, que a gente tem os olheiros do Big Brother, tem os olheiros do Que História É Essa, que vão vendo quem tem história maluca, olha aí. Tem um olheiro na Ilha do Mel, que fica esperando gente chegar. E a gente, inclusive, para tentar trazer mais histórias, a gente fez a cabine do programa. Então, a cabine do Que História É Essa ficou em São Paulo, num shopping em São Paulo, durante alguns dias. A gente ficou colhendo, as pessoas iam lá, davam depoimento. E aí a gente capta umas histórias, algumas histórias a gente traz para cá, outras histórias a gente mostra no telão. Vamos ver essas histórias. Bota aí um compiladinho, vamos ver.
Vou contar a história do dia que eu faltei no meu próprio aniversário.
E aí o cara me apresentou a cachaça, mano. Eu nunca tinha bebido, nunca tinha tomado nada. E eu tava tão mal, tão zoado, que naquele dia eu falei, ah, mano, tô nem aí. Vou beber e vou ver no que dá isso aí.
E a placa dela era BOS, tipo de bosta, sabe? Então era um carro que era uma piada.
Determinado momento da corrida, eu olhei quanto que deu minha corrida até o aeroporto. R$600. Tipo, eu achei um absurdo.
É isso. O Rob foi na minha casa e eu não gostava dele.
Que história é essa, Boxá, de volta com o Rômulo Estrela, com o Rafael Infante, com o Poliana Brito e com todo mundo que tá aqui contando história boa. Você tem história boa? Conhece alguém que tem história boa? Manda vir aqui, ó. Tem que trazer aqui. Aqui a gente quer virar um centro de referência da história boa. Que a pessoa tem que vir aqui. Bom, e agora é chegado o momento das perguntas. Então eu vou começar com uma leve, com uma tranquila. Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida? Ih, ó, rolou um... Silêncio.
Eu lembro muito de quando eu ia para casa do meu tio brincar, passar o final de semana com os meus primos, Frederico e Leonardo. Assim.
Quantos anos isso aí, pequenininho?
Ah, é, pequenininho. 6 anos, 7 anos.
Ah, você então até já uma lembrança,
Antes disso, não lembro muito, não. Eu tenho muito essa memória afetiva, assim, da família.
Da família.
Eu não sei dizer por que exatamente, mas eu lembro da minha aula de música na minha creche. Tinha um professor com uma flautinha branca. Eu lembro meio da sensação, do cheiro. Depois a gente trocava os tamborezinhos. Ficava... Isso ia ser muito piquito coruxo. Não sei exatamente.
Que curioso.
E vem aqui agora.
Gostei. Uma flautinha levando os ratinhos embora.
Eu acho que me veio aqui, eu acho que é bem pequenininha também, porque a gente usava voador. Vocês usavam voador?
Voador.
Ai, voador é um negócio que antigamente, não tanto tempo assim. Gente, é uma cadeirinha. Já alguém da plateia me ajuda. Uma cadeirinha que você senta e tem rodinha. E a criança pequenininha ia. Assim.
Você lembra você no voador?
Era aquele. Tinha alguém que vendia, tipo, uma Kombi que vendia fruta e passava anunciando. E eu.
Porque na verdade é pra criança, quando ela não anda.
Ela não anda de verdade.
E aí você põe ela nesse negocinho, ela protege.
Eu tenho essa. Não sei se é uma lembrança, assim.
É andador. Minha avó ali falando.
A pessoa já quer voar, né? Obrigada.
Eu usei andador, mãe? Não usei andador. Mas eu antes, eu engatinhava eu não engatinhava como se engatinha de gatinho. Eu engatinhava com a bunda arrebitada pra cima. Aí eu já era dadeiro. Numa vida passada, você foi?
Muitas.
Muitas o quê?
Eu falo. Só bem isso, porque, ó. Meu nome é Poliana, né?
Aham. Poli, muito.
Poliana. Então, muitas Anas. Muitas é Anas. Assim que eu significo o meu nome pra mim. Ah, então eu tenho certeza que eu sou muito.
Você já foi outras Anas.
E continua sendo.
De repente,
sendo.
Uma Ana Karenina.
Cada dia uma encarna aqui, de alguma forma, e eu vou.
Então, você acha que existem... Você viveu outras vidas?
Não, eu tô fazendo...
Só o jogo mesmo, não tem vida nenhuma, não.
Resposta aqui.
Tá bem. Não. Rafa.
Arcanjo, né? Nome Rafael, Arcanjo Rafael.
Mas você foi... Numa vida passada, você foi...
Médico.
É?
Uhum.
Por que você tem a certeza?
Tô jogando jogo.
Eu falo que se eu não fosse jornalista, eu ia ser médica.
Mas agora, sem brincadeira.
Cirurgia.
Ai, maneiro. Jamais. Mas psicólogo. Psicólogo, eu acho que eu já fui. Eu gosto dessa ideia.
Você gosta disso? Você se apega a isso. Você?
Ah, eu acho que eu já fui algum desses guerreiros aí, romanos, que lutaram no Coliseu, alguma viagem dessa.
Assim. Sei.
Eu acho que eu...
Tu morreu?
Acho que eu já me joguei ali pra brigar com os leões.
Tá vendo? E tu querendo ser psicólogo.
Só sentadinho de van.
O outro lá tá... É o Esparta! E ele, mas o que você quer dizer com Esparta? Qual foi a maior loucura que você já viveu pela sua profissão? E lembrou de uma novela que eu fiz. E novela. Novela da Globo.
Que eu fiz novela, três novelas de uma coisa louca.
Qual coisa mais louca?
Cara, coisa mais louca. Sabe uma coisa que não aconteceu que seria muito louca? Porque também depende pra cada um. Um cara me ligou e falou assim, Rafael, muito, você é um filme homenagem ao Rio de Janeiro. Sensacional, como se fosse uma sketch. Eu falei, que maneiro. E o cara fala, e o diretor é inglês, só fala inglês, tá? Uma entrevista rápida, eu ia falar com você em inglês. É, vamos lá, cheguei lá. Tem medo de altura? Eu falei, ih, caça.
Eu fiz esse teste.
Tinha que ir no Pão de Açúcar.
Tinha que subir o morro.
Não vai rolar, minha paixão.
Eu fiz o teste nesse filme, eu fui pro encontro com o diretor.
E ele falava inglês?
Falava inglês.
Ininterruptamente.
É o diretor do Priscila Rainha do Deserto, não era?
Ele, e era do Rio, 40.
Do Rio, de um monte de história.
Então foi uma loucura que eu não fiz, que tinha que subir o Pão de Açúcar.
E eu também não fiz essa loucura, não. Gente, estamos muito conectados no não fazer.
Pois eu fui içada de helicóptero a 40 metros de altura. No Globomar, fui. Fui, sabe?
Mas te pagaram pra isso, pelo menos.
É, claro, o salário entrou direitinho ali, ó.
Mas vem cá, mas e aí...
seguro.
Tinha seguro. Ela e o seguro. Por via das dúvidas...
Propaganda de seguro. Não, é porque muito é o seguinte, medo. Eu fiz uma... Muito, me preparei muito. Fiz várias sessões de terapia, de um método lá, pra poder conseguir fazer aquilo que eu queria conseguir fazer. E...
Mas sabe,
é porque é o seguinte, eu fiz um curso... É de sobrevivência no mar, um curso que a Marinha dá para os marinheiros. Eu passei pela experiência gravando o Globomar. E o ápice era que maneiro, você pegar alguém à deriva e ser resgatado de helicóptero a 40 metros. Assim, um negócio. Nossa, eu perdi muitas noites, mas eu fiz.
Sério?
E quase. Isso é uma outra história, né? Quase fui presa no Irã. Nossa, uma vez. É, olha. É. Mas é porque eu precisava muito confirmar a informação com o primeiro-ministro da Turquia, que tinha acabado de chegar no hotel. E eu meio invadi, assim, as regras lá são muito rígidas, né? Eu avancei um pouco, estiquei a mão para ele me cumprimentar, comecei a perguntar, e aí todo mundo ao redor, eu fui retirada, e o ministro das Relações Exteriores me avisou que...
Você vê a diferença do nível de história, né? Ela, assim, quase fui preso no Irã, porque eu fui falar com o primeiro-ministro da Turquia. Rafael Infante, ele falou, muito doido, eu tinha que...
Eu quase saí de um templo no Egito, que a gente começou a falar alto, todo mundo, uma vez.
Todo mundo...
A gente fala assim, essas figuras aqui, lembra? E os caras lá fora, isso é muito louco se eu paro pra pensar, porque a gente algumas coisas faz no automático, pacotes de viagens e coisa com grupo... Tava no Egito, num dos tempos que a gente teve, que era numa área vermelha, que a polícia acompanhava a gente. Você nem, se você raciocina no passeio, você não faz, né? Os caras que recebem a gente no tempo, todos de metralhadora. Não sei se podia acontecer. E 2 horas de longe de Cairo. Sei lá, se o cara cismou com alguém ali, sei lá, pode te prender, fazer qualquer coisa. Imagina.
E até explicar que nariz de porco não é futuro, entendeu? Tomada, não é não sei o quê, menina.
Agora, desculpa, só um depoimento, que eu falei muito do avião, mas eu amo o mar. Queria qualquer coisa
que
bonito, com o mar na vida. Eu queria deixar essa
coisa. De repente, de numa outra vida, tu foi golfinho.
Cruzeiro de boa? Fiquei curioso agora. Cruzeiro, se num navio, você entra de boa.
De boa. Não, no avião também. Não põe esse estigma.
Mas eu achei, Rafa, já achei que
mas eu acho que o navio é mais tranquilo, não sei por quê.
Maior loucura da profissão, pensou alguma?
Eu pensei, na verdade, é uma loucura que é o seguinte. Eu hoje, pra fazer qualquer coisa que envolva arma e essas cenas de espada e essas coisas... Eu não faço se não tiver um dublê ou uma equipe pra fazer antes e certificar de que tá tudo certo.
Deus salve o rei, foi difícil pra você.
Eu me machuquei numa sequência que eu tomei uma espada na cabeça, cara. Então essas coisas são muito sérias.
Cortou?
Eita. Cortou. Normal.
Não, normal não é.
É, você tá, mas aí
a gente
é
que... não tá na idade média.
Mas não, aí, não, mas aí é que tá. Se você tá ali pra fazer a cena, se você não tem esse staff preparo todo...
Mas você não tem uma coisa? Pelo
então,
menos
qualquer...
eu tenho.
Desculpa,
desculpa eu que te interrompi, vai você.
Não, é porque qualquer coisa que eu faço agora, eu só faço se tiver um profissional que fale, dá pra fazer. Vai.
Ou um ninja, né? Ou que ninja consiga usar a espada.
É porque às vezes eu tenho a sensação de que quando a gente tá a trabalho, a gente tem, assim, se acha... mais protegido por uma... Como se fosse um super-herói, uma super-heroína.
Nada pode acontecer.
É uma bobagem, não é verdade.
É uma bobagem
muito
completa,
né?
Porque a nossa profissão, ela expõe a gente ao extremo. É. A gente está o tempo inteiro exposto a qualquer
acho que eu já me
uma dessas coisas.
Vezes também,
é bem sério.
Com um nível, de, né? Tem um certo controle ali.
Dá para ter controlado.
É isso.
Com que pessoa você gostaria de ficar frente a frente por uma hora?
Caraca.
Com a Gabi.
Como é o nome do diretor desse último do filme que ganhou o Oscar, melhor filme?
Do Bojo.
Eu queria trocar uma ideia com ele sobre o processo dele criativo ali naquele filme.
Uma hora conversando com o diretor do Parasita.
Do Parasita.
Ótimo.
Eu gostaria de ficar uma hora com o casal Michelle e Barack Obama.
Ótimo.
Ah, arrasou.
Legal.
Eu queria ficar uma hora na frente do Bolsonaro e falar, você é retardado, o que você está fazendo, imbecil?
uma hora.
Uma hora falando isso.
E com quem, que já não está mais entre nós, você gostaria de ter trabalhado?
Pô, tem tanta gente aí que...
Pô, com o Zé Vilker eu trabalhei com ele. É. Ele me disse, mas eu gostaria de ter contracenado com ele. Pode, vale?
Vale, é. Pronto.
Sabe, fazer cena?
Sei, sei, com o Zé Vilker.
É.
Essa semana, o Facebook me lembrou de uma pessoa muito querida que já morreu, que é a Beatriz Tillman, que era uma grande repórter da Globo, que eu conheci ainda adolescente. E ela tinha muito carinho por mim, e eu muito carinho por ela, mas eu não tive a chance de trabalhar com ela. E quando ela morreu, era um domingo, e eu dei essa nota com muito pesar no Fantástico. E aí, essa semana, acho que ontem, o Facebook me mandou aquela mensagenzinha, e era uma mensagem dela pra mim, que ele tava, sendo resgatada ali. Aí, enfim...
Que bonito.
Tem que ser trabalhar? Pode ser, tipo, uma pessoa que você admira? Tipo, eu sou fã do música pop, né, cara? Então, eu tenho alguns ídolos, né? Fred Mercury é um cara que eu tinha vontade de passar um dia com ele, sabe?
Faz o filme dele, você e ele, pronto. Trabalha com ele, uma banda com o Fred Mercury. Você fica atrás
uma
só fazendo...
Uma banda com o Fred Mercury, pronto.
Mamma mia,
Ser o vocalista do Queen ali, tá com pronto. Ele. Ser o back vocal do...
Back vocal do Queen, gostei. Aí o gênio da lâmpada apareceu pra você. Te concedeu um desejo só, mas ele vai durar 24 horas. O que você pede?
Voar.
Voar?
É.
Interessante. Você
poder voar.
Vai voar 24 horas.
Ah, só 24 horas, mas eu ia pra bastante lugar.
Dependendo da velocidade.
Não ia parar.
Tem que tomar cuidado só com a tempestade.
Supersônica, velocidade supersônica, rapaz. Saiadinho, tinha que ser pra...
Claro, claro.
Voar.
Eu vou dar uma resposta séria. Você sabe o que eu acho que eu queria? Eu queria ver o nosso país conseguindo dialogar de forma mais apaziguada, com menos ofensas e ataques, assim, com mais sensatez, que fosse por 24 horas. Vai que as pessoas, né, assim, a partir daí, tivessem a ideia de que, era, né, de que seria
aprende
mais bacana, assim,
e
trabalhassem por isso com mais afinco.
Boa.
Maneiro. Eu não sei porque me veio uma coisa meio pro espaço.
Legal.
De repente, passar um tempinho ali na Lua.
Não tinha pensado nisso, hein? E se você tivesse agora que escolher um único lugar para conhecer? Não vai conhecer mais lugar nenhum no mundo. Para onde você gostaria de viajar?
Eu vou pro espaço agora.
Pro espaço? E agora? Mas pegar... Não, mas real.
Vai e volta.
Tu vai num desse que vai ter aí daqui uns 30 anos, tu vai.
Já tá tendo, cara.
Já tá tendo.
Hein?
Os marcianos estão com tudo.
Tá tudo. A gente tá muito atrasado.
Você pensou?
Eu acho que eu fui à Islândia. Uau. E eu acho que eu voltaria à Islândia, porque eu fiquei muito apaixonada pela Islândia.
Você foi no inverno ou no verão?
Eu fui no verão pra Islândia.
Eu fui no inverno, aí tem que inverter.
Aliás, eu penso em voltar. Eu quero muito voltar.
É mais lindo o mundo. E ninguém pensa em ir pra Islândia, engraçado, né? Minha mulher falou, mas não
por
vou fazer,
é bom.
Fazer essa roubada.
E é mais barato.
É a coisa mais linda que
é
tem.
É lindo demais.
Rafa.
Eu não vou menosprezar, eu vou pra Ilha do Mel.
Ilha do Mel. Ela sabe, ela sabe.
Pega as dicas.
Quando você chegou no céu, lá tem que ter o quê?
Uma taça de vinho.
Uma boa. Taça de vinho. Santo, tu nem entra.
Nem entro.
Tem... Wi-Fi?
Wi-Fi. Wi-Fi é bom. Wi-Fi é bom.
Caraca.
Rafa, tem que ter o quê
tem
no
que
céu?
Uma...
Vai, Rafa, a gente já tem álcool.
Purê de batata.
Purê de batata.
Jura?
Não é louco, mas eu amo.
Purê de batata, faz sentido. E aí, morreu na lápide que é escrito o quê?
Daqui a pouco eu volto.
Acho que foi o maior barato.
Foi o maior barato.
Foi o maior barato. Foi o maior barato.
Bom, gostei.
Foi bonito. Foi com amor.
Foi com amor.
Foi com amor.
Podia colocar, tô aqui com Dona Zefinha. Que bom, e hoje foi com muito amor também. Ai, conhecer vocês aqui. Obrigadíssimo. É muito legal ouvir as histórias das pessoas. Eu tô agora cada vez mais absorvendo de todo mundo. E lógico, eu falo isso também, e o pessoal de casa já sabe que isso aqui é aprendizado. A gente tá aqui porque a gente já evita coisa, porque eu já sei que, por exemplo, que se eu vou pra um safari, por exemplo, vi o leão de um lado, o búfalo do outro. No, agarra os trigêmeos. Que às vezes pode ser um leão vindo atacar você, ou às vezes é só um punzinho de leão que não tem problema nenhum. um pum da dona Helena talvez cause mais tumulto. Mas aí você precisa ter alguém pra parar. Para! Alguém tinha que ter parado a Karen. Ela foi parar na Ilha do Mel. Mas tudo bem, foi de ônibus, não foi no avião do Rafael Infante, então ela tá tudo bem com a vida. E você, quer contar a sua história? Vem aqui. Quer ouvir mais histórias? Semana que vem aqui no GNT. Valeu. Agora sim. Agora!